Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 60. O fato mal caiu em circulação, abalou deveras o público. Desde as 9 horas da manhã notou-se na cidade um movimento anormal de ordenanças a cavalo e de tilbres, que subiam e desciam a todo o trote à praia de Botafogo. No dia subsequente, cada folha das diárias trouxe na sua parte editorial um artigo de fundo a propósito do ilustre morto. Tudo o que se pode dizer sobre um político e sobre um homem de talento publicou-se a respeito de Teobaldo, publicou-se em tipo grande, entrelinhado e guarnecido das melhores de retórica de que dispunham as redações, mas, no que pareciam ajustadas, era em glorificar o falecido como um peregrino exemplo de honestidade e retidão. Ainda há bem pouco tempo, dizia um dos jornais mais acreditados, tinha o insubstituível cidadão que a morte acaba de arrebatar-nos, a seu cargo uma das paspastas mais rendosas, do ministério, e talvez, afora da fazenda, a que melhor se presta a certos manejos de especulação. No entanto, bem ao contrário do que é de costume entre nós, ele morreu pobre. Paupérrimo, a ponto de se lhe encontrar em casa apenas um pouco de dinheiro em papel e quase nenhum objeto de valor. Só este fato, pela sua raridade, é mais que o bastante para dar ideia de que foi Teobaldo Henri de Albuquerque que colocar o seu nome entre os aqueles que figuram no panteão da história, cercado de glória, abençoado pela sua geração e eternamente benquisto pela humanidade. Toda a imprensa se mostrou empenhada em governo estabelecesse imediatamente uma pensão à viúva de festejado defunto, e tal foi o entusiasmo que semelhante morte encontrou no público e até entre os colegas do morto que na Câmara chegaram a falar em erigir-lhe uma estátua. Em uma subscrição para este fim aberta, figurava em primeiro lugar a assinatura de Afonso de Aguiar com a quantia de 500 mil réis. Poucos, muito poucos dos enterros que tem havido o Brasil poderiam rivalizar com o que ele deve. Parecia que se tratava da morte de um príncipe. Tal era o acerto do gosto, a boa disposição artística, tal era a distinção, o luxo aristocrático daquelas cerimonias, que a gente tinha vontade de acreditar, que por ali andava o dedo do próprio Teobaldo e que tudo aquilo era obra dele. Dir-se aqui de dentro do seu rico caixão, coberto de crepe e engenhosamente entretecido de fúnebres coroas, Teobaldo dirigiu o solene préstito que o acompanhava à sepultura. Esperava-se ver a cada momento surgir, entre as abas do caixão a beça do grande homem de gosto, exclamando para algum soldado que saíra da fileira, mais para a direita, para a direita, e linha. Todo aquele reluzir de dragonas e comendas, e todo aquele deslumbramento de fardas bordadas, aquele cintilar de armas em funeral, e mais aquela marcha cadenciada da tropa. Tudo se casava admiravelmente com a impressão gloriosa que Teobaldo deixava gravada na alma do povo. Desse mesmo povo que ele dominou com a sua encantadora figura de fidalgo revolucionário e com o seu fio espírito de diplomata apaixonado pelas multidões. Coruja estava na rua quando lhe deram a notícia da morte do amigo. Ao contrário do que esperavam todos, ele a ouviu sem soltar uma palavra de dor ou derramar uma lágrima, apenas lhe notaram certa contração no rosto e um quase imperceptível sorriso de desdém. Contudo, atirou-se logo para Botafogo e, quando deu por si, estava defronte da casa do falecido, sem aliás sentir ânimo de levar aquelas magníficas salas em luto o seu pobre tipo farandolesco e miserável. Acompanhou o enterro de longe, a pé, cochando como um cão ferido que serve a carruagem do dono. Ao chegar ao cemitério, já as formalidades do estilo estavam cumpridas. Um coveiro em mangas de camisas socava a sepultura de Teobaldo, e a multidão, que o acompanhara até aí, punha-se em retirada, com que eu me volto de fazer uma obrigação e quer aproveitar ainda o resto do tempo. Coruja parou cansado e encostou-se numa sepultura, a olhar estranhamente para tudo aquilo. O cemitério recaía aos poucos na sua pesada sonolência, enquanto os últimos clarões do dia descambavam no horizonte em um rico transbordamento de cores siderais. Já as montanhas ao fundo se cobriam de azul escuro e os ciprestes rumorejavam às primeiras horas da noite. Ouviam-se rolar ao longo da rua as derradeiras carruagens que se retiravam e, de espaço a espaço, uma pancada surda e desdobrada pelo eco. Era a maceta do coveiro que socava a terra. Coruja seguiu, cocheando, a direção dessas pancadas e, chegando à sepultura do amigo, ficou a contemplá-la em silêncio. — Quer alguma coisa? — perguntou-lhe o coveiro. — Nada, um senhor — respondeu André. — Pois então é andar, meu caro, que são horas de fechar seu cemitério. Com efeito. Quando os dois chegaram ao portão, já o guarda os esperava sacudindo as suas chaves. Coruja, logo que se viu só, encostou-se ao muro do cemitério e começou a soluçar. Chorou muito, até que um fundo cansaço se apoderou dele voluptuosamente. Sentia-se como que arrebatado por um sono delicioso, mas caiu logo em si, lembrando-se de que já se fazia tarde e naquele dia, distraído com a morte do amigo, descuidara-se da gente que tinha sua conta. E manquejando a limpar os olhos com a manga do casaco, lá se foi rua abaixo, perguntando a si mesmo onde diabo ia, aquelas horas, arranjar dinheiro para dar de comer ao seu povo.